É mais do que um lema, é uma necessidade. Aqui está Nancy DeMoss Wogmer.
Nossa nação pode estar enfrentando dias difíceis, algo que em nossas vidas jamais passamos. Você está pensando em como preparar seus filhos para o sofrimento?
Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogmer, na voz de Renata Santos. Conforme o inverno se despede, mães por todo o país estão se perguntando: será que meus filhos têm roupas suficientes para a primavera e o verão? Levar as crianças para experimentar roupas na loja ou vasculhar as peças no fundo do armário e organizá-las pode ser surpreendentemente desafiador. No entanto, quando você provê dessa forma, está seguindo um modelo bíblico. Hoje, Nancy explicará por que uma mulher sábia prepara sua família para o que está por vir.
Eu sei que ao olharmos este retrato da mulher virtuosa, a excelente mulher encontrada em Provérbios 31, todas nós nos sentimos desafiadas e, em alguns momentos, culpadas ou até sobrecarregadas com o caminho que temos que percorrer. Mas espero que você também esteja se sentindo encorajada e esteja experimentando esperança ao olharmos para a graça de Deus que Ele nos dá para nos tornarmos as mulheres que Deus quer que sejamos. Então não deixe que isso a desanime, nem vá para casa e diga: vou ser essa mulher, custe o que custar. Essa pressão vai acabar com você se você tentar atingir esse alto padrão com o seu próprio esforço. Mas pela graça de Deus, Cristo vivendo em nós, vivendo sua vida através de nós, todas nós que somos filhas de Deus, um dia pareceremos com essa mulher. Essa passagem é um retrato concluído. Nós somos um retrato em construção. Provérbios 31 é a imagem final do que almejamos ser. Então, há esperança, não importa onde você esteja nesse processo. E lembre-se de que a maturidade espiritual não está tanto em onde você está, mas na direção para a qual está indo. Eu sei que você tem o desejo de se tornar esse tipo de mulher. É por isso que você está aqui. É por isso que você está ouvindo esses podcasts. Porque este é o coração que você deseja ter. Chegamos ao versículo 21. Lemos que essa mulher, essa esposa virtuosa e excelente, não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Então aqui está uma mulher que planeja com antecedência, pensa no futuro e está preparada para que as crises não a peguem de surpresa. Certamente há maneiras de exagerar nesse sentido, e há momentos em que simplesmente não é possível se preparar para certas crises. Algumas situações nos surpreendem e não tem como antecipá-las. Mas você pode estar se preparando em seu coração, em sua vida e em sua caminhada com Deus, para que quando a crise vier, você tenha a sabedoria e o entendimento para saber o que Deus quer que você faça quando estiver diante de uma determinada situação. Então essa mulher está falando especificamente aqui, literalmente, do clima frio. Ela não entra em pânico, porque ela pensou com antecedência e preparou roupas para sua família. Algumas traduções dizem: pois todos eles vestem escarlates. Essa é uma linguagem da tintura que era usada para produzir a cor escarlate. Era uma tintura muito cara, então essas são roupas de boa qualidade. São caras, mas ela fez um investimento. Ela fez essas roupas, lembre-se, com as próprias mãos. Ela se preparou para que a sua família tivesse suas necessidades atendidas quando o momento da crise chegasse. Ela antecipou as necessidades de sua família. Esta é outra expressão prática de uma mulher que teme ao Senhor. Veja, seu relacionamento com Deus afetará todas as áreas de sua vida, incluindo a forma como você planeja sua agenda, a forma como você pensa com antecedência sobre a vida. Agora, aqui está falando da maneira óbvia, literal, que ela se prepara para que a sua casa tenha suas necessidades atendidas no inverno ou na neve. Ao estar preparada de forma prática, ela está refletindo para seus filhos, para sua família, o coração de Deus. Ele é Jeová Jirê, o Deus que provê. Ela está mostrando à sua família quem Deus é, enquanto fornece a eles as roupas que precisarão para o clima frio. Mas há outro sentido que eu acredito pode ser aplicado a nós mulheres na Era da Graça. É que ela pensou com antecedência sobre como preparar sua família, não apenas para a neve do inverno, em um sentido literal, mas também prepará-los para o julgamento que está por vir, para as crises que virão entre agora e o julgamento. Ela pensou com antecedência, planejou, orou e buscou o Senhor sobre como poderia preparar sua família para os dias que estão por vir. Nossa nação pode estar enfrentando dias difíceis, algo que em nossas vidas jamais passamos. Você está pensando em como preparar seus filhos para o sofrimento? Você pode pensar, isso não vai acontecer aqui. Se não houver arrependimento e avivamento nesta nação, isso certamente acontecerá aqui. Agora, pode ou não ser durante a sua vida ou a de seus filhos, mas precisamos estar preparando aqueles que amamos para o que está por vir. Você está preparando seus filhos para as dificuldades e desafios do casamento? Olhando para o futuro e pensando como pode prepará-los? Você está preparando seus filhos para saberem como lidar com perdas? E como eu já disse há um momento atrás, está preparando eles para o julgamento futuro? Para se encontrarem com Cristo? Você está orando e confiando em Deus para que seus filhos naquele dia sejam encontrados vestidos com o sangue escarlate e a justiça de Jesus Cristo? Porque se eles não estiverem, então não estarão preparados para a eternidade e passarão a eternidade sob a ira e o justo julgamento de Deus. Portanto, enquanto você ora como mãe por aqueles que você ama, peça ao Senhor: como posso investir em suas vidas de uma forma que os ajude a se preparar para o que está por vir, que os ajude a se preparar para a eternidade? Bem, ouvimos falar sobre as roupas da casa dessa mulher. Já lemos sobre isso no versículo 21. Mas agora chegamos ao versículo 22, a primeira referência e realmente a única referência deste capítulo, a mulher fazendo algo para si mesma. E no contexto, podemos ter certeza de que seu motivo é para que ela possa ser uma bênção maior para a sua família e para os outros. O versículo 22 nos diz: faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Uma versão diz: ela faz tapeçaria para si mesma. A primeira parte do versículo 22 não se trata de suas próprias roupas, trata-se de itens que ela faz para sua casa. É especificamente mencionada a confecção de cobertores para a cama. À medida que este trecho se desdobra, ela tem cuidado com o básico da alimentação e roupas para sua família, e agora ela se volta para a decoração de sua casa e depois para o seu próprio vestuário. Essa é a ordem de prioridades que se desdobra nessa passagem. Seu relacionamento com seu marido, é claro, é acima da relação com os filhos. Ela supriu as necessidades de comida e roupas para sua família. Então, ela pensa no ambiente de sua casa, a decoração da sua casa. A palavra tapeçaria ou coberturas se refere a diferentes tipos de necessidades do lar. Tapetes ou cobertores, estofados, colchas, travesseiros, mantas, cortinas, quadros para parede, toalhas de mesa, jogos americanos, guardanapos, toalhas, lençóis. Essa mulher faz todos esses tipos de coisas por conta própria, querendo tornar sua casa um lugar de beleza e um refúgio onde sua família será nutrida e abençoada. E novamente, não indo a extremos, e não para que a nossa casa seja algo admirado por todos ao nosso redor, mas para que a nossa casa tenha um ambiente propício para o crescimento espiritual e o encorajamento na vida dos outros. Então vemos essa primeira e única referência ao próprio vestuário dela. Suas roupas são de linho fino e púrpura. Acredito que, se você pegar esse versículo no contexto de todo o capítulo, fica claro que suas roupas não são sua prioridade número um, mas são uma prioridade. O tipo de roupa que ela tem, feita de linho fino e púrpura, evidencia que esta mulher em particular é de uma família bem-sucedida. Ela usa o linho, que é um tecido de alta qualidade, e a púrpura, como já dissemos, é algo raro. É uma tintura cara, que na verdade é extraída de moluscos em quantidades muito pequenas. Portanto, fazer roupas escarlates ou púrpuras é algo que seria feito pela realeza. É claro que sabemos que Provérbios 31 são as palavras de um rei que estava nos ensinando o que a sua mãe ensinou a ele sobre procurar uma noiva que seria uma rainha. Portanto, não há nada de errado em ter roupas bonitas, roupas de boa qualidade, se Deus tiver providenciado e tornado isso possível, e se isso for apropriado para a posição e o lugar na vida que Deus te deu. Essas coisas não são pecaminosas. O que é pecaminoso é dizer, temos que ter roupas caras para nos tornar atraentes. A roupa de alta costura colocada no corpo de uma mulher que não tem um coração temente a Deus, não irá torná-la bonita, não bonita por inteiro.
Com a chegada de uma nova estação, precisamos arrumar nossos armários e avaliar o que nossa família necessita. Nancy DeMoss Wolgemuth te deu alguns conselhos úteis e bíblicos. Ela voltará com a segunda metade do programa de hoje daqui a pouco. Nancy acabou de tocar no conceito da verdadeira beleza. Ela não vem das roupas, mas das qualidades internas. Somos constantemente bombardeadas por mensagens sobre beleza. E todas nós precisamos crescer em verdadeira beleza. Um recurso super especial para você se aprofundar nesse tópico é o livro de estudos das queridas Nancy e Mary Cassian, Mulher Verdadeira, Design Divino e Design Interior. Experimente de forma profunda e transformadora o precioso design que Deus criou para a sua feminilidade bíblica. Peça um pacote com 10 exemplares e monte um grupo de estudo com suas amigas e irmãs da igreja. Visite nosso site para fazer o pedido e obter ainda mais ideias como se tornar uma líder de estudos no www.avivanossoscaracóis.com. À medida que as estações mudam e as mães pensam nas necessidades de roupas de suas famílias, há um grande desafio. Quando você vai à loja, é tão difícil encontrar roupas modestas. Nancy estará de volta para ajudá-la a pensar na modéstia, continuando na série A Mulher Contracultural.
Você sabia que as roupas que você usa falam? A maneira como nos vestimos diz muitas coisas que nossas palavras podem não dizer. Você já pensou sobre o que está comunicando aos outros, ao seu marido, aos seus filhos, aos outros em sua igreja, àqueles que não conhecem a Cristo? Você já pensou sobre qual é a mensagem que você está enviando pela maneira como se veste? Temos estudado a mulher virtuosa e excelente em Provérbios 31. Chegamos ao versículo 22, que é o único versículo que nos diz algo sobre suas roupas. Agora, existem outros versículos sobre roupas. Esses outros versículos se referem às roupas que ela faz para sua família. Mas no versículo 22, recebemos apenas uma pequena frase. Suas roupas são de linho fino e púrpura. Não nos é dito muitos detalhes sobre como ela se veste. Mas sabemos, ao colocar esse versículo com outros versículos da Palavra de Deus, que a maneira como nos vestimos comunica muito sobre o nosso coração. Você pode não ter percebido isso e pode ter se vestido de maneiras que comunicam coisas que não são verdadeiras sobre o seu coração. E o que você quer garantir é que você tenha um coração correto e que a maneira como você se veste externamente reflita esse coração. Novamente, deixe-me enfatizar, durante toda esta série sobre Provérbios 31, começamos com o coração. Começamos com as questões internas. O que mais importa sobre esta mulher é que ela reverencia a Deus, que ela ama a Deus e as pessoas e que ela tem um coração de serva. Mas o coração que ela tem se expressa externamente de muitas formas diferentes. Na forma como ela trabalha, na forma como ela usa seu tempo e como ela fala. Vamos chegar a esse versículo em uma sessão posterior. E, neste versículo, na forma como ela se veste. É tudo um reflexo de seu coração. Como já dissemos na última sessão, essa mulher se veste de uma maneira adequada à sua posição na vida. É apropriado, ela é uma rainha. Um autor antigo que escreveu sobre o livro de Provérbios, ele escreveu um maravilhoso comentário sobre o livro de Provérbios, diz sobre essa questão das roupas que é possível prestar pouca atenção, assim como prestar muita atenção às roupas. E novamente, o inimigo tende a nos levar de um extremo a outro. O fato de estarmos adornadas interiormente com graças espirituais, com um coração para Deus, não significa que o externo seja irrelevante. Na verdade, quanto mais temos um coração para Deus, mais isso deve ser refletido externamente, de muitas maneiras diferentes. Este autor, Charles Bridges, escreveu sobre o livro de Provérbios e disse o seguinte: o exterior da esposa, sua aparência, não deve ser menos agradável do que quando, no início, o coração de seu marido foi atraído por ela. Isso é um bom conselho para vocês que são mulheres casadas. Quando vocês estavam namorando ou cortejando, como era chamado antigamente, vocês pensavam no que vestir. E é bem provável que vocês se vestiam de uma maneira que ele consideraria atraente. E esse escritor antigo diz que a sua aparência não deve ser menos agradável do que quando, no início, o coração dele foi atraído por você. Portanto, ao pensar em roupas como mulher casada, é tão importante se perguntar ao Senhor e perguntar ao seu marido o que é atraente para ele, o que o agrada. É uma mulher imprudente, egoísta, quem diz: vou me vestir da maneira que eu quero, independentemente do que o meu marido pensa. Seu corpo não é seu, você não é sua, vocês são uma só carne, pertencem um ao outro. E o coração do amor, o coração da devoção, o coração que não é egoísta, diz: o que seria atraente para você? O que te agradaria? Como esposa, é tão importante que você busque de todas as formas agradar o seu marido. E uma dessas formas é a maneira como você se veste. Como eu disse em sessões anteriores sobre outros assuntos, se você não cuidar desse assunto, há mulheres que ficarão felizes em se vestir de uma maneira que agradará ao seu marido. Vamos ver, quando chegarmos ao versículo 25, que esta mulher se veste de força e honra ou dignidade. Existem maneiras de nos revestirmos interiormente e em questões do coração. No entanto, queremos que isso seja refletido na forma como nos vestimos exteriormente. Talvez você não tenha, e talvez aquela mulher não tenha, um armário cheio de roupas. Mas sabemos que o que ela tem é de boa qualidade e reflete a beleza e a excelência de Deus e a beleza e a excelência de seu coração e de seu caráter. Por causa do que lemos sobre essa mulher no capítulo todo, sabemos, podemos supor com segurança que ela investiu tempo e esforço, não fazendo de suas roupas a sua primeira prioridade, mas uma prioridade para que possa refletir aos outros a beleza e a excelência de Deus e seu coração por sua família também. Podemos supor que ela cuida de suas roupas, podemos supor que elas estão limpas e arrumadas, porque assim é essa mulher ao longo de todo o capítulo. Eu acho que não estamos alterando o texto ao dizer que ela se preocupa com os detalhes. Mas ela não está obcecada com detalhes menos importantes do que outros. Alguns detalhes importam mais para ela do que outros. Novamente, Deus tem que nos mostrar como encontrar esse equilíbrio. E é aí que é tão importante andar no Espírito e não permitir que outra pessoa dite as regras, falando algo do tipo, isso é o que isso significa para você. Peça ao Senhor para te mostrar como encontrar o equilíbrio e como ser sensível ao que seria agradável ao Senhor para você na fase da vida que você se encontrar. A forma como você se veste envia uma mensagem. Ela reflete o seu próprio caráter. Ao observar algumas dessas jovens mulheres hoje, eu penso: vocês não percebem a maravilha que é ser mulher? Vocês não sabem que Deus as fez para serem belas, belas aos olhos dele, belas de coração? A forma como você se veste reflete nos outros. Neste trecho, Provérbios 31, vemos que tudo que essa mulher faz reflete em seu marido. Vemos que ele é conhecido quando chega em outros lugares. Ele tem uma reputação. Tudo sobre essa mulher ajudou a realçar, em vez de diminuir, a reputação do marido. Isso inclui suas roupas. A forma como você se veste reflete em seu marido, reflete em seus filhos e, mais importante ainda, reflete em seu Deus. Precisamos perguntar ao Senhor o que é agradável a Ele. Essa mulher não quer envergonhar o seu marido. Ela não quer criar uma imagem negativa sobre ele, nem quer atrair atenção desproporcional para si mesma. Somente ao andarmos no Espírito e sermos sensíveis à obra de Deus em nossos corações, saberemos como encontrar o equilíbrio para nós. Ao analisarmos as Escrituras, vemos que o Novo Testamento nos dá alguns padrões claros, tanto no Antigo como no Novo Testamento, na verdade, de que nossas roupas devem ser diferentes das dos homens, que deve haver uma distinção entre as roupas das mulheres e as dos homens. Quando eu falo sobre isso, estou falando até mesmo de penteados, que queremos nos vestir de maneiras distintamente femininas. Mais uma vez, eu não posso te dizer exatamente o que isso significa nessa cultura, ou onde você mora, ou o seu estilo de vida, mas eu posso te dizer que peça ao Senhor que Ele te mostre como se vestir de maneira feminina. Ele te fez uma mulher. Aproveite! 1 Timóteo e Tito nos dizem que devemos aplicar os padrões de modéstia, sobriedade, o que é apropriado, o que é sensato, de moderação e de discrição. Então, ao olhar para o seu armário, pergunte a si mesma, e se você é casada, peça ao seu marido para ajudá-la a analisar seu guarda-roupa. Senhor, que mensagem está sendo transmitida através das roupas que eu visto? Estou me vestindo de maneira que traz glória e atenção ao Senhor, ou estou me vestindo de maneira que atrai atenção para mim mesma? Estou indo a extremos, ou estou me vestindo de maneira sóbria, apropriada, sensata, como o Novo Testamento diz? A vestimenta não é o mais importante sobre a mulher virtuosa, mas é algo que importa.
Nancy DeMoss Wolgemuth tem tratado de uma questão que afeta cada uma de nós mulheres. O que minhas roupas dizem sobre o estado do meu coração? Você já se fez essa pergunta ao analisar o seu armário? É uma pergunta muito útil a se fazer. E o Senhor e a sua palavra podem transformar a maneira como você avalia suas escolhas de roupas. Quer você seja casada ou solteira, você pode ser um complemento para os homens ao seu redor. Descubra como no nosso próximo episódio da série A Mulher Contracultural, aqui no Aviva Nossos Corações. Vamos orar.
Pai, mais do que qualquer outra coisa, queremos ser mulheres revestidas com sabedoria, pureza e humildade. Queremos adornar o Teu Evangelho pela forma como nos comportamos, pela forma como nossos corações se expressam. mas também reconhecemos que nossas roupas literais e físicas também comunicam. Oro para que nos mostre, pelo poder do Teu Espírito Santo, como nos vestir, que nos dê sabedoria em como a Tua Palavra deve se aplicar às nossas vidas. Mostre-nos como nos vestir de maneiras femininas, modestas, apropriadas, e que nosso motivo seja sempre atrair glória para Ti, para que o mundo possa nos olhar, ser atraído para Ti e dizer: eu quero conhecer o Deus, o Senhor, o Salvador que ela serve. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, que chama as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.